Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que estabelece defensorias em todas as comarcas.
Vice da Constituinte lembra momentos históricos da Constituição.
Em 2013, o Congresso Nacional comemorou os 25 anos da promulgação da Constituição Brasileira.
Como vice-presidente da Assembleia Constituinte, Mauro Benevides, do PMDB cearense, afirmou que os deputados e senadores constituintes se esforçaram para incluir no documento propostas que atendessem às aspirações da população brasileira.
Além disso, nós abrimos espaço, e falo na condição de vice-presidente que fui, nós abrimos espaços para que as emendas populares firmadas por alguns milhares de eleitores pudessem significar uma participação no preparo desse importante documento que Ulisses Guimarães chegou a cognominar de Carta Cidadã, porque nela estão consubstanciadas todas as aspirações, todos os desejos dos mais variados segmentos sociais.
Apesar de ressaltar que, historicamente, a Constituição representou muito para o Brasil, Mauro Benevides espera que o texto seja cada vez mais aperfeiçoado para oferecer à população paz, tranquilidade, progresso e desenvolvimento social.
Justiça.
Aprovada em comissão especial, parecer favorável à PEC que obriga a União, Estados e o Distrito Federal a se organizarem num prazo de 8 anos para contarem com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do país.
Presidente da comissão, André Moura, do PSC de Sergipe, considera a medida fundamental para garantir o cumprimento da justiça no país.
Nós temos hoje em todas as comarcas, ou seja, em todas as unidades jurisdicionais, nós temos os juízes, que são aqueles que julgam, os membros do Ministério Público, que são aqueles que acusam. Mas para as camadas pobres e humildes, nós não temos aquilo que está previsto na Constituição, que são os defensores públicos, para poder prestar assessoria jurídica gratuita a quem não tem condições de contratar um advogado. Então, esse jogo da balança do judiciário, ela não está em perfeita harmonia. Para que possamos ter uma ideia, e isso é dado no Ministério da Justiça, cerca de 42% dos presos hoje brasileiros, eles podem ser até inocentes, mas estão presos porque não tem um defensor público que possa produzir uma defesa deles.
André Moura divulgou ainda que apenas 23% das comarcas em todo o país contam com defensorias públicas. Com a aprovação da PEC, o deputado acredita que a justiça será mais equilibrada e o Brasil estará cumprindo o que determina a Constituição.
Economia.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico instalou subcomissão para discutir a regulamentação do marketing multinível, modelo comercial de distribuição de bens ou serviços, em que os ganhos podem vir da venda dos produtos ou do recrutamento de novos vendedores.
Ângelo Agnolin, do PDT tocantinense, ressaltou que o debate é polêmico, mas importante para distinguir o marketing multinível da pirâmide financeira, que lesa os envolvidos na operação. O deputado destacou a relevância da criação da subcomissão.
Para que se tenha uma definição mais clara, o que é marketing multinível, que tipo de comércio pode ser feito por pessoas em níveis diferentes de remuneração. É ali que está a essência da questão. Para que não seja a atração de novos divulgadores a principal receita da empresa, mas que seja produto, que a fonte seja produto, que tenha até um teto, né, mínimo de produto colocado no mercado para terceiros, para que não vire apenas uma circulação entre pessoas, e que também essa empresa comprove a capacidade financeira, comprove o bom plano de trabalho, que crie um fundo para possíveis eventuais riscos.
Ângelo Agnolin observou que o marketing multinível é importante para a economia, mas é preciso garantir segurança a quem trabalha com essa forma de comercialização de bens e serviços.
A precariedade da infraestrutura brasileira é um problema para o desenvolvimento do país, na avaliação de César Colnago, do PSDB do Espírito Santo.
E o déficit em infraestrutura, quando eu coloco o problema dos aeroportos, o problema das rodovias, das ferrovias, das hidrovias e dos portos brasileiros, você tem um déficit de mais de 500 bilhões necessários para investimento.
Além disso, César Colnago destacou que a baixa produtividade e competitividade também afetam toda a estrutura do país. Para ele, o governo federal deve focar em melhorar a educação e alavancar a economia brasileira.
A nossa infraestrutura é muito defasada, com muitos problemas, e você não consegue desenvolver um país sem algumas premissas básicas, sem algumas coisas claras, né? Primeiro, sempre eu acho que é o investimento em educação do nosso povo. Segundo, você ter pelo menos uma infraestrutura que desse condições de escoamento da produção agrícola, do trânsito, e até porque também nós estamos tendo por ano muitas mortes devido à falta dessa infraestrutura necessária para a nossa economia brasileira.
Transportes.
O governo federal assinou no início de dezembro uma ordem de serviço para o início das obras de duplicação da rodovia BR-280 que liga o litoral norte de Santa Catarina com a fronteira entre o Brasil e a Argentina, além de interligar 5 rodovias da região.
Na avaliação de Décio Lima do PT, a obra vai trazer inúmeros benefícios econômicos e sociais para todo o estado catarinense.
O início da duplicação da BR-280 nesse trecho, sobretudo do Porto de São Francisco a Jaraguá do Sul. É uma obra que faz parte, portanto, do complexo rodoviário catarinense e profundamente ligada à questão do desenvolvimento econômico do nosso estado, porque trata-se de uma BR que faz uma ligação a um importante porto catarinense, que é o Porto de São Francisco do Sul.
O Porto de São Francisco é um dos principais portos de movimentação de contêineres do país. Para Décio Lima, a duplicação da BR-280 vai ajudar não só a desafogar o trânsito na região, mas também aumentar a capacidade de transporte de cargas.
Em 15 anos, o número de acidentes envolvendo motocicletas aumentou mais de 10 vezes. Para tentar reverter os índices, Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, lançou na Câmara uma frente parlamentar que vai promover ações para incentivar a consciência da sociedade sobre o trânsito seguro.
Severino Ninho alerta para a necessidade de a Casa aprovar propostas que trazem mais segurança aos condutores.
Temos uma PEC que luta para que o equipamento de segurança do motociclista seja isento de impostos. Eu entendo que, tirando os impostos do capacete, enfim, de todos os equipamentos, o preço vai cair em torno de 40% e o motociclista vai andar mais equipado. Andando mais equipado, se houver um acidente, ele poderá sofrer menos sequela. A luta é esta, além de outras lutas que a Frente Parlamentar defende e que nós também estamos defendendo, por exemplo, a faixa exclusiva para motociclista, ou seja, a motofaixa, as motos trafegarem em faixas diferentes dos veículos em cidades acima de 100 mil habitantes.
Na opinião de Severino Ninho, as medidas vão trazer mais segurança para os motociclistas, para a população e também vai gerar uma economia para o sistema previdenciário.
Agricultura.
Foi criada na Câmara uma comissão especial para analisar a proposta que transfere do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a criação de áreas indígenas no país.
Na avaliação de Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o produtor rural e a população indígena não podem mais viver num clima de insegurança jurídica. Para ele, é preciso achar uma solução para os conflitos de terra.
Os índios não estão pleiteando novas áreas. Os índios querem as áreas que eles já ocupam e querem viver de dignamente. Eu quero saber até quando nós seremos omissos a essa vontade do índio de ser incluído na sociedade, para viver com qualidade de vida. Ele não quer ficar recluso à mata, ele não quer ficar isolado, apenas convivendo na mata de caça e pesca, como os seus originais, como os nossos de 3 mil anos atrás. Nós queremos que eles sejam incluídos também para poder se usufruir dos benefícios que a sociedade moderna pode nos oferecer.
Giovanni Queiroz fez ainda um alerta sobre a atuação da FUNAI na questão da demarcação de terras indígenas. Para o parlamentar, o órgão está agindo de forma inconstitucional ao demarcar terras que nunca foram indígenas.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora 61-3216-1730.
Desenvolvimento Regional.
Mais de 1.000 casas estão sendo construídas no interior de Roraima para enfrentar o déficit habitacional do estado. Edio Lopes, do PMDB, destacou seu empenho em fortalecer o Plano Nacional de Habitação Rural para favorecer as regiões mais remotas do país.
É um programa voltado para as comunidades ribeirinhas, para os quilombolas, para os indígenas, para os assentamentos da agricultura familiar, sobretudo. E nós, nesta área, temos desenvolvido um trabalho muito forte. Hoje nós temos 1.013 casas sendo construídas no interior do estado de Roraima, e aqui eu destaco um projeto audacioso, o projeto de construção de casas no Baixo Rio Branco, na região de Santa Maria do Boiaçu, de Cachoeirinha. Em breve estaremos construindo casas em Caicubi e Terra Preta e Lago Grande.
De acordo com o deputado, essas são regiões distantes da sede do município e ocupadas predominantemente por ribeirinhos, pescadores e extrativistas que, segundo ele, foram marginalizados pelo estado ao longo dos anos.
No entanto, Edio Lopes destaca que o programa é carregado de idealismo para levar às regiões mais remotas do país os programas desenvolvidos pelo governo federal. A Eletrobras de Alagoas foi considerada a pior concessionária de energia do Nordeste. Segundo Maurício Quintela Lessa, do PR, a precariedade do serviço tem gerado revolta na população.
Além do desrespeito à população, o parlamentar alertou que a falta constante de energia gera prejuízos irreversíveis para o desenvolvimento do estado.
É o principal entrave para o desenvolvimento do estado de Alagoas. Para o comércio, para a indústria, para o turismo. Ficar sem energia gera um prejuízo de toda a ordem. Sem falar no consumidor residencial também, que convive com a falta de energia quase que diariamente no estado. Nós temos um problema muito grave, que é a gestão fora do estado. Ela fica centralizada no Rio de Janeiro. Isso atrapalha a comunicação do consumidor com a empresa, com os gestores, atrapalha a cobrança por parte da sociedade civil organizada e também, por exemplo, do poder público. A bancada federal quase não consegue acessar a diretoria da Eletrobras para poder dialogar com ela no sentido de melhorar esse serviço.
Maurício Quintela Lessa espera que o governo federal tome providências em relação à qualidade dos serviços das companhias de energia elétrica de todo o país.
Meio ambiente.
Um novo acordo climático global deverá ser aprovado daqui 2 anos durante a próxima Conferência Mundial do Clima, que será realizado em Paris.
Na avaliação de Alfredo Cerqués, do PSB do Rio de Janeiro, o Brasil tem tido uma participação importante durante essas conferências climáticas, que pretendem reduzir a emissão de gases de efeito estufa dos países industrializados.
Para Alfredo Cerqués, as conferências não resolvem o problema da condição climática do mundo sozinhas. Segundo o parlamentar, é preciso um esforço em conjunto com todos os países para criar um texto que seja viável a todos.
Eu penso que vai se chegar a um texto mais avançado possível e, para além disso, vai ter que se fazer um esforço suplementar entre aqueles 5 ou 6 países que são os grandes emissores: Estados Unidos, a China, a Índia, a União Europeia, aí considerado como se fosse um único país, o Japão, o Brasil. Então vai ter que haver um esforço suplementar por parte dos países que são grandes emissores de gases de efeito estufa. E, por outro lado, também trabalhar no sentido de uma nova ordem financeira internacional que seja favorável a economias de baixo carbono.
Está em tramitação na Câmara a proposta de Jorge Tadeu Mudalém, do DEM de São Paulo, que obriga os condomínios verticais com mais de 3 unidades agrupadas a instalar o chamado telhado verde em suas coberturas.
O objetivo da matéria, segundo o parlamentar, é atenuar as ilhas de calor que ocorrem em grandes cidades e melhorar a condição climática.
E você vai estar economizando energia, você vai estar economizando ar-condicionado e você vai estar dando um uso melhor dessa região. Aonde isso acontece já em países de primeiro mundo, como o Japão, como na Alemanha, e a gente tem visto, tá certo, o quanto tem feito bem para a população. Então, o telhado verde, além de você estar melhorando a qualidade do ar, você vai estar isentando de impostos aqueles que entrarem e aderirem ao telhado verde.
Jorge Tadeu Mudalém explicou ainda que o telhado verde poderá ter vegetação extensiva ou intensiva, de preferência nativa, resistente ao clima tropical e às variações de temperatura.
Caso a proposta seja aprovada, os estados serão responsáveis por definir as condições e os prazos para adequação dos condomínios.
Previdência.
O fim do fator previdenciário é uma das principais bandeiras de luta do partido SDD. Para Laércio Oliveira, de Sergipe, está na hora do Congresso iniciar um debate sensato sobre o tema.
Na opinião de Laércio Oliveira, o fator previdenciário prejudica a população, principalmente as de menor poder aquisitivo, que precisa trabalhar mais cedo para se sustentar.
Muitos dos aposentados brasileiros e brasileiras vivem da aposentadoria para cuidar da sua saúde. E, de repente, você muda a regra do jogo e existem alguns casos onde até 30% da aposentadoria foi reduzido. Então, de repente você vê que o seu ganho foi reduzido a quase 30%. Para quem vive só da aposentadoria, isso é um absurdo, isso é desumano até. Precisamos encarar esse tema com muita seriedade para que a gente encontre uma solução definitiva em respeito aos aposentados e aposentadas brasileiros.
Saúde.
O governo federal lançou no ano passado o programa de combate ao crack com investimentos de 93,6 milhões de reais para a construção de centros de atenção psicossocial, além de 28 unidades de atendimento, 242 leitos em enfermarias especializadas e 19 consultórios de ruas.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou que o programa vai, além de ajudar no tratamento dos dependentes químicos, ajudar a reinseri-los de volta na sociedade.
Temos obrigação também, se a gente acredita que todo cidadão merece uma segunda oportunidade, se todo cidadão, o seu ato é menor do que o cidadão, ele precisa de uma segunda oportunidade. Por isso que nós também estamos tratando na nova legislação a reinserção, né, e a qualificação profissional e também como que ele vai ser inserido no serviço público. Então a lei mexe nessas duas questões, na requalificação, né, introduzindo ações estratégicas na rede federal de escolas técnicas e a sua reinserção, introduzindo os contratos nos serviços públicos para que ele possa ter uma segunda oportunidade.
Na opinião de Reginaldo Lopes, o tratamento e a prevenção devem andar juntos no enfrentamento às drogas. Além disso, para o parlamentar, é preciso investir maciçamente na requalificação dos dependentes para evitar que eles voltem a consumir o produto.
Educação.
O governo federal sancionou a lei que cria a Universidade Federal do Oeste da Bahia na cidade de Barreiras. Além de vários cursos tradicionais, Osiel Oliveira, do PDT, destacou que os estudantes também vão poder contar com o primeiro curso de medicina da região.
Osiel Oliveira lembrou que a implantação da universidade é uma reivindicação antiga da população e vai trazer inúmeros benefícios para a região oeste.
É uma região muito importante economicamente para o nosso país e que não era atendido pela Universidade Federal. Então, é um momento muito importante que faz com que região produtora de grãos e que agora não somente será uma região conhecida pela sua economia, mas também que será conhecida por fazer com que seus jovens tenham a Universidade Federal gratuita. Então é um prazer poder estar aqui defendendo uma matéria tão importante que é levar educação de qualidade e medicina, que era o sonho da população do oeste da Bahia, que migrava para Goiânia, para Brasília, Salvador, São Paulo, aqueles que tinham condição financeira de bancar seus filhos na universidade. Agora, um filho do trabalhador também terá o direito de ser doutor através da Universidade Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Auditoria do Tribunal de Contas da União para verificar a correta aplicação de recursos públicos pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, em obras de saneamento básico, encontrou indícios de irregularidades em praticamente todos os empreendimentos, principalmente nos processos de licitação. Foram fiscalizadas 20 obras em 11 estados, sendo 8 de esgotamento sanitário, 8 de abastecimento de água e 4 de drenagem urbana. A fiscalização do TCU avaliou convênios e termos de compromisso celebrado pela FUNASA para execução de obras em municípios de até 50 mil habitantes. O objetivo foi identificar as irregularidades mais comuns e recomendar medidas à FUNASA para a correção dos problemas. Segundo o ministro relator do processo, Walter Alencar Rodrigues, o volume de recursos fiscalizados atingiu aproximadamente 43 milhões de reais e os principais benefícios financeiros apurados nas fiscalizações totalizaram cerca de 2 milhões e 900 mil reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.